O Mistério dos Cucos, de Raquel Alves, ilustrações de Elton Caetano, Ciranda na Escola. Para Maria Amélia, cuja amizade é prova viva de que amigos verdadeiros não podem ser comprados nem seduzidos, apenas conquistados e amados. Meu nome é Serafim e, de acordo com a árvore genealógica da minha família, sou tataratataratataraneto do Gepeto, aquele senhor que ficou conhecido por ter construído o Pinóquio, o boneco de madeira. Não sei o que aconteceu com a fada azul da estrelinha falante, nem com a baleia, nem com o Pinóquio depois que virou gente. Mas sei muito bem de uma coisa que quero contar para vocês agora. Meu tataratataratataravô era apaixonado por relógios e tinha montes deles pendurados na parede da oficina. Esses relógios foram passando de geração em geração na minha família e agora estão aqui comigo, no quarto que fica no fundo da minha loja de brinquedos. Pois é, tenho uma loja de brinquedos. Confesso que viver com brinquedos é um mistério. Posso jurar que eles ganham vida durante a noite. As bonecas desbotam, os soldadinhos de chumbo se desorganizam por conta própria e não é raro encontrar brinquedos fora do lugar e papéis de bala espalhados pelo chão quando chego para abrir a loja de manhã cedinho. Quem sabe, no mundo da fantasia, os brinquedos não são vivos? Já me habituei com os brinquedos, e isso até deixou de ser mistério para mim. O que me assombra de verdade são os tais relógios do meu tataratataratataravô. Dentro de cada um deles morava um cuco. Pois bem, aí começa um dos maiores mistérios da minha loja, que aconteceu bem embaixo do meu nariz. Numa manhã bem cedo, quando o dia ainda nem havia clareado direito, encontrei todos esses passarinhos bem vivos, voando pela loja. Foi um rebuliço só. Parece até que tinham se rebelado, cansados de ficarem tanto tempo dentro dos relógios. Acho até que isso pode ter o dedo da fada azul, já que ela transformou o boneco de madeira do Gepeto em menino de carne e osso. Vai saber se os passarinhos também não rezaram para ela, pedindo para virarem pássaros de verdade? Mas assim que abri a porta, todos saíram voando para as árvores da praça do outro lado da rua. Ainda os ouço de vez em quando, piando lá longe. Os relógios ficaram vazios e me senti chateado por, de certa forma, não ter cuidado dessa herança tão preciosa do meu tataratataratataravô, protegida por tantos anos pela minha família. Acontece que, para minha surpresa, minha chateação durou pouco. Parece que, para quem vive entre brinquedos e fantasia, não há um minuto de tédio sequer. Poucos dias depois da partida dos cucos, um canarinho entrou na loja e, como se já soubesse o que fazer, foi até o quarto dos relógios e escolheu um, o menorzinho de todos, para se instalar. Sem pedir licença, fez do relógio sua nova casa. Mais uns dias se passaram e uma curruíra chegou, fazendo o mesmo caminho percorrido pelo canário. Escolheu uma casinha relógio de um azul desbotado e lá ficou, com jeito de estar muito confortável, como se fosse fazer um ninho. Da mesma forma, foram chegando outros pássaros. Sabiá, tico-tico, curió, tiê-sangue, sanhaço, melro, rolinha, cardeal, tuim, andorinha, bentivi, pardal, saíra sete cores, chupim, coleirinha, pica-pau, araponga, colibri e até uma arara azul apareceu. E, em vez de cucos de madeira, todos iguais, os relógios foram ocupados um a um por pássaros livres, uns diferentes dos outros. Tamanhos, formas, cores, piados e a maneira de voar de um lado para o outro. Uns, arredios e aflitos, sempre fugiam quando eu entrava no cômodo. Outros, mais mansos e calmos, não pareciam se incomodar com a minha presença. O fato é que, embora diferentes, eram todos iguais. Eram pássaros livres que, por alguma razão, haviam escolhido viver ali. Cada um cantava de um jeito e, curiosamente, todos também anunciavam o horário, assim como os cucos. Mas uns cantavam precipitadamente, outros se atrasavam um pouquinho. Às vezes, alguns piavam tão baixo que fariam qualquer pessoa que escuta mal perder a hora. De uma forma organizada, mas sem uma sequência lógica, faziam o ritmo dos dias girar e, assim como era com os cucos, os pássaros vivos fizeram presença na minha loja e nunca mais me senti sozinho. Certa vez, um menino de fala mansa e cabelos encaracolados que me intrigava, pois raramente se encantava com algum dos meus brinquedos, prestou atenção nos piados que anunciavam a noite começando a se aproximar. Seu Serafim, o que são esses piados? São muito diferentes dos que estou acostumado a ouvir aqui na sua loja, perguntou intrigado. Mesmo? O que está diferente? São meus relógios marcando a hora, perguntei, apesar de saber do que ele estava falando. Sim, mas estão diferentes. Parecem ter mais vida que os anteriores. Cada um pia de um jeito. E isso chamou minha atenção. Fiquei observando aquele garotinho curioso em silêncio, enquanto ele falava. Será que posso ver os seus relógios? Tem um dos cantos que me chamou a atenção de forma especial. É como se meu coração tivesse acelerado aqui dentro. Por favor! Ao mesmo tempo que tive receio, pois os relógios não estavam à venda como todo o restante da loja, não pude resistir a um pedido tão sincero. Claro, venha comigo! Chegando ao cômodo em que estavam os relógios, o menino ficou muito impressionado. Nossa! São todos vivos e diferentes! Que fantástico! Enquanto o menino observava cada passarinho acomodado em sua casa, o Tiê Sangue voou, pousou no ombro dele, piou e voltou para o relógio em que havia construído sua casa. Seu Serafim, o senhor acredita que foi o canto desse passarinho que me chamou a atenção lá na loja? Fiz que sim com a cabeça, pensando naquela coisa mágica que estava acontecendo. Notei que primeiro o pássaro foi até o menino, apresentando-se. Depois, o garoto estendeu o dedo para o passarinho, convidando-o a confiar nele. Acho que não precisa de muito esforço para saber que o pássaro vermelho foi com o garoto marcar as horas na casa dele, não é? Outras crianças apareceram por ali e aconteceu de novo com outros pássaros. A verdade é que nenhum passarinho voa sem ter vontade de ir a algum lugar. São como os sentimentos, não podemos forçá-los. Só vêm até nós quando querem. Alguns ainda estão comigo, certamente esperando tocar o coração de alguém. Sobre a autora, Raquel Alves. Nasceu em 1975, em Campinas, São Paulo. Graduada e pós-graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, atuou como arquiteta paisagista e foi presidente do Instituto Rubem Alves, criado em homenagem ao pai. Palestrante, coach de vida e escritora para crianças, Raquel publicou seu primeiro livro, Crisálida, a cigarra que gostava de primavera, em 2017. Vive com a família na mesma cidade em que nasceu e cresceu. Sobre o ilustrador Elton Caetano. Nasci em Divinópolis, interior de Minas Gerais. Cresci em um bairro rodeado de crianças e de muitas brincadeiras. Soltei pipa feita com sacola de supermercado, joguei bastante futebol no asfalto, subi em muita árvore e caí de outras tantas. Mas foi quando meu pai me ensinou a desenhar que um mundo de aventuras realmente se abriu para mim. Desenhei no colégio, desenhei na faculdade, desenhei no trabalho, desenhei de tudo. Desenhei um mundo e, ainda assim, minha brincadeira favorita segue sendo desenhar. Instagram, @EltonCaetano_. Este audiolivro foi narrado por Nath Bermudes.